os estudantes e no âmbito dos estágios profissionais, eliminando a possibilidade de pagar menos do que o previsto no Código de Trabalho. Em quinto lugar, a melhoria da conciliação trabalho-vida, com enfoque nas licenças de parentalidade e na proteção dos trabalhadores, dos cuidadores informais. Por último, o reforço das condições inspectivas, reforçando os poderes da autoridade para as condições de trabalho e identificar ilicitude de expedimentos, como fez, aliás, durante a pandemia. Esta é uma proposta equilibrada, é uma proposta justa, é uma proposta que coloca a tónica no trabalho digno. Nós queremos mesmo responder a todos em diálogo com todos e é disso que nós nunca desistiremos e tivemos, Sra. Deputada, nós tivemos 5 acordos de concertação social desde 2015, tivemos 5 acordos de concertação, nós não recebemos lições de diálogo social por parte do PSD. E é disto, independentemente do ruído, que nós não desistiremos. É isso que aqui propomos e é para este desafio que contamos com todos os que queiram fazer o país avançar, queiram fazer o país avançar com mais direitos, com mais rendimentos e com mais proteção. É esse o desafio que aqui hoje fica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal apresenta um conjunto de críticas a esta legislação chamada do trabalho digno que hoje aqui é discutida. Desde logo e em primeiro lugar, o processo. A Sra. Ministra referiu e bem que se completam 100 dias sobre o início da presente legislatura, ou melhor, da posse do Governo. São 100 dias, Sra. Ministra, muitos parabéns, mas a Sra. Ministra aparece aqui sozinha, porque em concertação social não conseguiu um único apoio para esta proposta que aqui traz. Parabéns, Sra. Ministra, por estar sozinha num dia tão especial. Depois, Sra. Ministra, esta é uma proposta parcelar. E se é verdade que o trabalho tem que ser digno, também é preciso uma justiça digna, ou seja, célere pelo menos, é preciso um enquadramento fiscal digno e é preciso também uma burocracia ou uma falta dela digna. E só com toda a dignidade se pode falar de trabalho digno, porque se tudo o resto não estiver assegurado, o que estamos a falar é de uma intervenção parcelar que só desequilibra mais o mercado de trabalho. Depois, Sra. Ministra, nós defendemos a negociação coletiva. Mas não há negociação coletiva que possa ser útil ao país e aos parceiros sociais quando o Governo tem uma intervenção permanente na legislação do trabalho e tira espaço a que os parceiros se entendam e possam desenvolver condições de trabalho dignas. O ponto aqui, é verdade, é uma questão ideológica, nós assumimos isso. A sociedade que os senhores querem é completamente diferente daquela que nós propomos, fundada no mérito, no sucesso e no desenvolvimento. É completamente diferente, estamos inteiramente de acordo. E os senhores estão a matar a negociação coletiva e é por isso que estão aqui sozinhos hoje. Depois, há questões técnicas nesta proposta que também não acompanhamos. É verdade, há legislação de 2019 que ainda não foi posta em prática e nisso nós compreendemos, houve a pandemia, mas é precisamente que houve a pandemia que foi impossível testar legislação aprovada em 2019. E os senhores, sobre uma camada de legislação que foi aprovada em 2019 e que não foi ainda tanto testada devido à pandemia, os senhores propõem agora uma nova camada de legislação. Os senhores, sobre o que mexe, legislam, sobre o que continua a mexer, voltam a legislar e quando parar de mexer, vão subsidiar. E depois, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, há aqui algumas linhas vermelhas. Uma primeira linha vermelha, os senhores reforçam de facto os poderes da ACT e fazem provavelmente uma inconstitucionalidade e violam gravemente o princípio da separação de poderes. Não podemos aceitar esse tipo de intervenção quando é certo que a própria ACT depois na prática não tem poderes nem meios para fazer a fiscalização a que estava obrigada e que os senhores não lhe proporcionam. E também não podemos aceitar, por exemplo, uma proposta de exercício de atividade sindical em empresas que não têm sindicalizados. Não faz nenhum sentido, não acompanhamos. Eu, para terminar a minha intervenção, citaria o senhor secretário de Estado Miguel Fontes, portanto não vou citar ninguém da minha bancada, nem o deputado Trin Figueiredo, nem o deputado Carlos Guimarães Pinto, e vou citá-lo no seguinte. Diz o senhor secretário de Estado: perante a heterogeneidade dos setores de atividade e dos perfis das empresas, é complicado ao legislador acomodar todas as respostas na lei, que é por natureza abstrata e genérica. Estamos de acordo, senhor secretário de Estado. É por isso que os senhores têm que deixar espaço à concertação social e à negociação coletiva e não podem ter uma intervenção permanente, minuciosa e perniciosa no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, debatemos hoje a proposta de lei 1515. Começo por clarificar que nada temos a obstar quanto ao seu propósito ou à sua designação, uma vez que no campo da defesa dos bons valores do modelo social europeu, jamais alguém se oporá a objetivos desta natureza, como a promoção do emprego e da sua qualidade, a redução da precariedade ou o incentivo da contratação coletiva. Porém, o problema começa logo quando analisamos o processo que a antecede. Como sempre, em matéria de legislação laboral, pugnamos pela indispensabilidade de rigor em sede de concertação social com vista à obtenção de acordo. O PSD procurou sempre que as alterações ao Código de Trabalho resultassem de entendimentos tripartidos, resultado equilibrado da conciliação de interesses aparentemente divergentes entre trabalho e capital. Defendemos que parceiros e governo devem sempre, numa primeira instância, procurar gerar o entendimento necessário ao interesse comum. Propósito esse que o governo vem ignorando sistemática e olimpicamente. Ao invés, atua neste plano através de meras audições formais, vazias de um verdadeiro esforço para a obtenção de um acordo, tal como, aliás, bem está demonstrado na presente proposta de lei, onde os parceiros sociais não se revêem de um todo. É evidente que a falta de diálogo se apresenta em crescendo, como marca do Partido Socialista. Por parte do PCP ou do Bloco de Esquerda, tal não seria de estranhar. Aí impera uma aviação dialética e conflituante de classe na relação laboral, afastando categoricamente convergências em sede de concertação. Mas neste caso, nem a malograda geringonça já serve como desculpa. No quadro atual de maioria absoluta, já não está em causa a pulsão instintiva da sobrevivência política para garantir o poder do PS. Com maioria absoluta, PS e Governo reinvestem na prática da desvalorização da concertação. O que antes era por conveniência política resulta agora da vertigem do poder absoluto. Opomo-nos terminantemente ao prejuízo que tal prática causa à concertação, à confiança dos parceiros sociais e, naturalmente, ao resultado das propostas leoninas. A concertação social é palco institucional para a conciliação de interesses entre empresas e trabalhadores, não podendo Governo e ou Parlamento substituir-se-lhe. Que fique bem claro. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, um dos propósitos notáveis da proposta em debate é o do combate à precariedade. Concordamos, naturalmente. Mas vale a pena lembrar que o Governo não é apenas um órgão político. Ele é, por excelência, o órgão de condução da política geral do país e, no contexto geral das instituições que o compõem, o maior empregador de Portugal. E convenhamos, no que toca
o combate à precariedade, o Estado, sob a gestão do Partido Socialista, não poderia ser mais relapso. Se não vejamos, analisados os dados referentes ao emprego nas administrações públicas, em setembro de 2015, início da governação socialista, existiam 63.254 trabalhadores a prazo. Em março de 2022, o número ascendia a 94.730, ou seja, mais 31.476 trabalhadores precários, correspondendo a um aumento de 49,8% na precariedade do Estado. Mais metade dos trabalhadores em situação precária. Em 30 de junho de 2021, 95.217 trabalhadores públicos estavam com contrato a prazo, o maior número desde que há memória. E em abril de 2017, em entrevista à Rádio Renascença, o Primeiro-Ministro dizia categoricamente, e cito: "Uma das regras fundamentais é que a precariedade é proibida. Os contratos de prestação de serviço só devem ser utilizados para situações de prestação de serviços. Quem está em funções permanentes, regulares, deve ter direito a um contrato." Fim de citação. Língua morta, portanto, res não verba. Para o PSD, nesta matéria como noutras, com este Partido Socialista, o lema é ver para querer. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Governo, das senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra, em resposta à sua citação sobre o Chega, que nós falamos e não apresentamos propostas, quero relembrar-lhe as mais 300 propostas que apresentamos à alteração do Orçamento de Estado 2022. E quando nós apresentamos questões concretas, a Sra. Ministra responde sempre olhando para o retrovisor. E, portanto, o que importa é o futuro, está bem? Não é o passado. Bom, agora falando da agenda de trabalho digno, a vossa obsessão em controlar a economia nacional está a matar a iniciativa privada e afastar o investimento estrangeiro. Não faz sentido haver uma agenda de trabalho digno sem haver uma agenda para competitividade e rendimento. Mas também deveriam ser implementadas agendas para um crescimento económico digno, uma carga fiscal digna e um sistema contributivo digno. Porque só é possível darmos melhores condições a quem trabalha quando conseguirmos darmos melhores condições a quem emprega. As empresas portuguesas estão a recuperar de uma pandemia, num contexto geopolítico difícil devido à guerra da Ucrânia, lutando dia após dia pela sobrevivência e pela manutenção dos seus postos de trabalho, mas continuam a pagar dos combustíveis e da energia mais cara da Europa, continuam a ser esmagadas por uma das maiores cargas fiscais de sempre, continuam sujeitas a um sistema contributivo agressivo. Mas mesmo assim, Vossas Excelências não se inibem de as querer condicionar, ainda mais com um documento castrador, pejado de palavras como obrigar, limitar e proibir. Exatamente. Senhoras e senhores deputados, o país não precisa de cuidados paliativos. O país precisa de medidas estruturantes, mas para isso falta uma presença atuante de um Primeiro-Ministro e ministros com maturidade e responsabilidade de homens de Estado que falta a coragem política para serem tomadas decisões de fundo e mexer com interesses instalados. Falta quebrar estigmas, abandonar questões ideológicas e lutar pelo bem do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, desde finais de 2015 que o Governo tem vindo a definir um conjunto de prioridades na regulação do mercado de trabalho, com vista à promoção do trabalho digno, promovendo o emprego e a sua qualidade, reduzindo a precariedade e incentivando a negociação coletiva. A agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho resulta do Livro Verde do Futuro do Trabalho, lançado em 2020, com amplo debate em sede de concertação social e com envolvimento.